E agora nós vamos para o capítulo 4, o capítulo 5, que parece que esse capítulo saiu um pouquinho de toda aquela dinâmica da construção e chegamos num outro ponto. Mas antes de irmos, de lermos a palavra, eu queria compartilhar um pouquinho daquilo que nós temos vivido. E quando eu estava lá na viagem e lembrando do sermão, eu fiquei pensando também nos Neemias de hoje em dia. E lá nós temos uma missionária Rosângela, brasileira, que está servindo naquele campo há 34 anos. 34 anos, queridos. Deixou o Brasil e está servindo ao povo angolano. Ela e seu esposo, o pastor Tec, eles são os líderes lá da Escola Pamossi, onde a gente tem desenvolvido o nosso trabalho. Ela que sonhou com a nova escola, ela que iniciou o trabalho dessa escola, que hoje atende 207 crianças. E sabe do que mais? Dessas 207 crianças, 59 crianças são atípicas. 59 crianças, entre elas tem deficiência audiovisual, intelectual, cegueira, surdez e espectro autista. Então, não é um desafio comum, não é um desafio qualquer, é um desafio gigante. E aqueles dois servos ali têm liderado essa escola e é algo fantástico, porque ao olhar para eles eu vi um casal de Neemias dos nossos dias. Pessoas que têm aberto mão da sua vida, da sua história, para construir uma história para o reino de Deus. Pessoas que entenderam um chamado para servir a Deus a despeito de qualquer situação, queridos. Seja a falta de água encanada da região, seja a falta de energia, que é muito comum naquela região, mas eles estão lá servindo. Só para você ter uma ideia, no último dia que nós estávamos atendendo na escola, acho que lá por umas 5 horas mais ou menos, acabou a energia. Acabou a energia e não teve mais energia. Simplesmente a gente teve que mudar as mesas próximas de janela, da porta ali, para continuar, terminar os atendimentos, porque não tinha mais energia. Então, a região realmente tem algumas dificuldades que só você estando lá para você entender isso. Mas eu também queria contar para vocês uma história, uma pequena história, um testemunho de algo que nós vivenciamos nesses dias ali. Estava eu e o pastor Tec indo buscar os medicamentos, porque a gente ia usando os medicamentos, não sabíamos ali as quantidades, e nós então tínhamos um depósito onde a gente comprava, uma distribuidora, onde a gente comprava os medicamentos, e a gente ia lá com certa regularidade comprar os medicamentos. E nós estávamos voltando, né, no carro do pastor Tec, e mais ou menos ali em torno de 1 quilômetro da escola, acho que a gente estava próximo, tinha um casal numa moto. E a moça que estava atrás, ela estava com a cabeça nas costas da pessoa, do rapaz que estava à frente. A impressão que nos deu é que ela estava doente, porque não poderia estar dormindo numa moto, não seria algo muito sábio, né? E o pastor Tec falou para mim: olha, parece que ela está doente. Eu falei: parece, pastor. Ele falou: vamos abordar? Eu falei: ai, já tem uma fila enorme lá, aguardando os atendimentos, né? Vamos abordar mais uma pessoa aqui na rua. Confesso que aí eu confesso pecado, que eu não fui inspirado naquele momento. Mas o pastor Tec falou: vamos, vamos. Eu falei: vamos, então vamos abordar. E o trânsito lá é um pouquinho caótico, tá? Então nós passamos por eles, aí tivemos que diminuir. E o pastor Tec é angolano, então ele foi dirigindo naquele estilo angolano ali. E fomos encostando e fazendo de alguma forma um sinal para aquela moto, para que eles parassem. Até que conseguimos que aquela moto meio que estacionasse assim do lado, aquele tumulto, a coisa meio agitada, a gente trancando o trânsito. A pergunta que nós fizemos, baixamos o vidro, é: ela está doente? E a resposta meio naquele tumulto foi: sim, ela está doente. E aí o pastor Tec falou: então sigam, nos sigam, né? E aí saímos, indo para a escola, e ele perguntou: eles estão seguindo? Eu falei: eu creio que estão. Aí andamos mais um pouco, percebemos pelo espelho que eles estavam nos seguindo, e chegamos até a escola com aquele casal. E realmente constatamos que ela estava enferma e encaminhamos para o médico. E eu queria que você assistisse o testemunho agora do médico que atendeu aquela jovem ali. Coloca para nós o vídeo.
Olá, meu nome é Alexandre, eu sou ginecologista obstetra aqui.
Levanta um pouquinho o som, isso.
Sou membro da Igreja Batista do Jardim Pinheiros, ovelhinha do pastor Juvenil, e pude participar da Missão Saúde na Escola Pamose, lá em Uambo, junto com a minha esposa. E vou compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve na quinta-feira, era o nosso último dia de atendimento, já no período da tarde. O pastor Silvanir e o pastor Tec estavam voltando numa distribuidora de medicamentos, trazendo os remédios que faltavam para distribuir à população. E no meio do caminho cruzaram com uma moto, com um casal, e perceberam que a mulher não estava bem, aparentemente, na moto. Os dois abordaram o casal, confirmaram que ela não estava bem, não estava passando bem, e convidaram eles a virem para serem atendidos ali na igreja onde a gente estava atendendo na escola. Logo que chegaram, já conversaram com o Oséias e com o pastor Juvenil, abriram a ficha e veio para atendimento comigo. A paciente, logo que chegou, já me falou que ela era gestante de 7 semanas, na segunda gestação, e estava 3 dias com sangramento e dor abdominal. Ela tinha ido na maternidade pela manhã e lá foi solicitada uma ecografia para ver como é que estava a gestação. Só que esse exame só é feito particular lá em Uambo. Então, ela atravessou a cidade para ir fazer em uma clínica particular o exame. Lá, foi falado que a gestação não estava dentro do útero, mas que ela estava bem no momento. E eles estavam indo embora para casa, quando ela começou a passar mal e sentir muitas dores. E aí foi quando os pastores encontraram com ela. Eu fui examiná-la e percebi que ela tinha sinais de um quadro de gravidade, de choque hemorrágico, ela tinha uma pressão mais baixa, uma frequência cardíaca bem elevada, e o abdômen estava bem enrijecido, bem duro, com defesa. Isso é um sinal que o sangue estava vazando ali. Ela tinha ultrassom que ela tinha realizado horas antes, que mostrava uma gestação na trompa esquerda e não dentro do útero, uma gestação ectópica. E essa gestação acabou rompendo, e isso fez com que entrasse muito sangue dentro da barriga dela. Isso é um quadro de urgência cirúrgica. A pessoa, quando tem esse quadro, precisa ser aberta, ser operada de emergência. Normalmente tem que transfundir sangue, porque perde um volume muito grande de sangue muito rápido e pode levar à morte muito rápido. Nisso, a gente viu que precisava ser encaminhada para o hospital, a maternidade do Cambiote. Eu fiz uma carta de encaminhamento, mas chamar a ambulância ia demorar muito tempo. Do meu lado estava a doutora Olinda, que é uma residente, R3 de ginecologia também, que atende lá na maternidade, e ela já entrou em contato também com os colegas residentes para receberem a paciente com mais urgência. E a paciente iria para lá de moto, mas ela mal estava em condições de andar. A gente conversou com o pastor Tec prontamente colocou ela dentro do carro e a levou para a maternidade.
Amém. Você percebe a sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Numa situação como essa, uma pessoa que estava possivelmente ali à beira da morte com aquele sangramento, e de repente Deus toca ali na vida do pastor Tec e a gente consegue fazer o encaminhamento. E lá no nosso grupo tinha uma médica angolana que trabalhava naquele hospital para poder também agilizar e fazer o encaminhamento e pedir para que o pessoal que estava no plantão atendessem aquela moça. Queridos, isso foi Deus trabalhando. E isso só é possível porque as pessoas precisam estar sensíveis à voz de Deus. Quando olhamos para essa situação, percebemos o quanto Deus realmente estava trabalhando naquela missão. E esse foi um dos casos que nós soubemos, ou que nós acompanhamos, mas nós imaginamos que tiveram muitos outros casos, muitas outras situações que nós vamos saber só na eternidade. Porque dessa forma nós caminhamos pela fé, não pelos fatos, mas nós sabemos que o nosso Deus está trabalhando, amém? Queridos, nós precisamos de um olhar mais atento e principalmente de sensibilidade do Espírito do Senhor para exercermos compaixão. As necessidades estão à nossa volta, as necessidades estão lá na sua vizinhança, lá na sua universidade, na sua escola, as necessidades estão por todos os lados. A questão é se nós estamos sensíveis a elas, se você tem estado sensíveis a essas necessidades. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 5, queridos. É preciso fazer justiça social. Neemias, capítulo 5, nós vamos ler até o verso 5, mas o texto todo depois você leia lá na sua casa até o 19, porque esse é um texto maravilhoso. De um homem que não se conformou com a injustiça. E diz o seguinte: por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimento para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante esse período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravo só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há nada que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Queridos, Neemias se encontrou diante de uma questão. Eles estavam empenhados na reconstrução do muro e de repente ele percebe essa crise interna, os próprios irmãos ali sendo explorados pelos seus irmãos, e começaram a reclamar com ele. Neemias precisou lidar com essas questões financeiras do povo, e isso nos parece bastante atual. Olhando para isso, olhando para essa história de Neemias, ele disse isso aqui, parece que foi ontem, nos nossos jornais, essas dificuldades, essas situações. O povo estava sob um jugo pesado, havia fome, era uma realidade para eles ali. Estavam vivendo em tempo de escassez. Aí você pode pensar: aqui no Brasil não é assim. Eu vou te dizer, lá na África é assim. Lá permanece desse jeitinho. Em alguns países da África, o desafio que eles enfrentam é fazer uma refeição por dia. Nesse país onde nós estamos indo, Angola, e não é só lá na região do Uambo, lá na própria capital, Luanda, o desafio é fazer uma refeição por dia. E a gente olha para isso e ela é tão distante da nossa realidade. Quando você para pensar, diz: como assim, uma refeição por dia? Isso não parece real, mas para aquele povo é real. Essa é a realidade daquela nação, essa é a realidade daquele povo sofrido, lutando para fazer uma refeição por dia. Eles são uma nação agrícola, e a agricultura lá é rudimentar. Não tem tratores, não tem máquinas. Tem algumas fazendas, né? Algumas grandes fazendas. Mas do povo em geral, é com enxadinha, é com o boi, é com o animal que eles fazem a agricultura. E aí eles fazem essa agricultura, eles mesmos levam para as praças, que eles chamam, que seriam como se fosse um grande mercado. Em cada região ali dos bairros mesmo, tem esses mercados, e ali eles estão tentando vender aquele alimento que ele tem para conseguir comprar o que não tem, para fazer uma refeição por dia. Mas aqui no nosso país, talvez em algumas regiões também, algumas regiões mais afastadas, também tem fome, também tem miséria, também tem pobreza. Sertão, algumas regiões do sertão, a seca, também tem dificuldades também. Mas lá, com os judeus, além do cenário triste, eles ainda estavam sendo explorados pelos nobres e oficiais, seus próprios irmãos. Juros altos, inadequados, que obrigavam a vender os seus filhos e a si mesmos como escravos. Os credores tomavam a terra deles como pagamento, e quando ficavam sem a terra, os credores tomavam seus filhos. Você já parou para pensar que situação terrível? Mas quando lemos um texto como esse, queridos, parece uma notícia bastante atual. Fala do excesso da população, fome, impostos elevados, taxas de juros, exploração econômica, e tudo isso sem um alívio à vista. Miséria, miséria, miséria. Nesse texto temos uma radiografia de um problema social de ontem, mas também de um problema social de hoje. De um problema social aqui mesmo no nosso país. Também vemos pessoas aproveitando da sua posição política para o seu autoenriquecimento. Vivemos em um mundo em que há esquemas de corrupção infiltradas nos governos, homens egoístas buscando apenas satisfazer as suas próprias vontades. A falta do temor de Deus, queridos, daqueles que se aproveitam das benesses do cargo para explorar o povo que já está sobrecarregado. A injustiça social continua viva, continua atual, infelizmente, nos nossos dias. Mas a pergunta que eu te faço: qual tem sido a sua postura diante das injustiças desse mundo? Silêncio, acomodação, denúncia. O que que você tem feito diante das injustiças que estão à sua porta? Neemias se indignou. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Neemias ficou indignado porque o povo havia esquecido a lei mosaica. Queridos, e hoje estamos vivendo no tempo da graça. Então muitas vezes também menosprezamos a lei de Deus. Temos acesso à palavra de Deus, temos acesso ao conhecimento da verdade, mas algumas vezes nós também temos falhado. Você tem se indignado com a injustiça social no nosso país? Mas quando nós falamos do país, parece muito distante. Mas quando falamos lá na sua rua, lá no seu bairro, lá na sua vizinhança, aqui na nossa comunidade, próximo de nós, qual é a nossa reação? Qual é a nossa atitude com aquilo que está acontecendo bem próximo de nós? O que nós temos feito? Quando estamos dentro do nosso carro, né, indo para algum lugar, indo para o nosso trabalho, qual é a nossa ação? Eu confesso para os irmãos, muitas vezes eu quero chegar logo no meu destino. Muitas vezes eu também não estou olhando para as necessidades que estão à minha volta. O que temos feito para mudar o cenário das injustiças em nossa sociedade? Qual é o nosso chamado como igreja? Como não ficar passivo em relação às injustiças que estão acontecendo todos os dias? Como não virar paisagem à necessidade do próximo? Como não olhar para aquilo como uma paisagem que já não nos toca mais, o coração já não dói, a gente já não se incomoda mais com aquilo? Você vê uma necessidade, mas isso está o tempo todo nas mídias, o tempo todo nos jornais, e o coração vai ficando endurecido, e nós não vamos nos confrontando com a palavra de Deus, porque sabe quando isso dói, quando isso incomoda? Quando nós lemos a palavra, quando nós nos confrontamos com a palavra, quando nós entendemos que nós precisamos fazer a diferença, que nós precisamos ser a diferença que esse mundo precisa. A lei preservou o povo de Israel, ensinando-os a viver uns aos outros. E o povo de Deus deveria viver de modo diferente dos demais povos, em vista do quê? Das instruções, em vista da palavra de Deus. A lei dos judeus, os ensinamentos para viver de uma maneira justa, piedosa, é a palavra de Deus. É isso que Deus espera do seu povo. Qual é o impacto do nosso cristianismo na sociedade? Qual é o impacto do nosso cristianismo na sociedade? O número de cristãos no Brasil tem aumentado, pelo menos as estatísticas dizem isso. Mas o roubo tem diminuído? A prostituição tem diminuído no nosso país? O jeitinho brasileiro tem diminuído no nosso país? Parece que não. Queridos, uma coisa bem simples. Outro dia alguém colocou nas nossas mídias aqui, ambulância precisou entrar aqui no nosso pátio, aqui dentro do nosso pátio. E ela não conseguia, sabe por quê? Porque os carros estavam estacionados bem no espaço onde está reservado, é uma rua para a entrada do corpo de bombeiro, para a entrada da ambulância, aqui dentro da nossa igreja, do nosso espaço. E aí eu te pergunto, se aqui, nesse espaço, nós fazemos isso, como é que nós estamos impactando a sociedade lá fora? Como é que nós estamos impactando a nossa sociedade lá fora, se aqui dentro, nós estamos fazendo isso, agindo? Esse espaço é reservado? Não, o que interessa é eu chegar no culto, é eu entrar para o culto. Percebe? O nosso cristianismo precisa estar focado nos detalhes. O impacto que nós vamos gerar na sociedade, queridos, é nos detalhes. Na nossa postura, na nossa atitude, lá na nossa casa, dentro da nossa casa, com a nossa família, lá com os nossos vizinhos, com as pessoas que estão próximas a nós, lá na empresa, onde você respeita os colegas, onde você demonstra o teu Cristo através das tuas atitudes, das nossas atitudes. Queridos, nós estamos perdendo nos detalhes. Até nos detalhes nós estamos perdendo. E é isso que nós precisamos resgatar. Nós precisamos resgatar um testemunho de um povo que ama e serve a Deus, de um povo que ama a palavra de Deus e segue a palavra de Deus, não vive segundo os valores do mundo, não vive segundo os valores do mundo. Seria bom que os cristãos do século XXI prestassem mais atenção aos ensinos da palavra. Precisamos, queridos, nos voltarmos para a palavra de Deus. Precisamos olhar para a palavra, para os ensinos da palavra e colocá-la em prática. Queridos, lá na nossa VM Angola, tivemos a oportunidade de ver discípulos de Jesus comprometidos com o Senhor, servindo naquela missão. Levamos saúde, levamos esperança para um povo que está totalmente desassistido pelo poder público, desassistido pelas instituições, que muitas vezes não têm recursos. Mas por que ir tão longe? Nós temos tanta necessidade aqui. E é verdade, nós temos muita necessidade aqui. Mas não sei se você sabe, nós temos um projeto ali em Colombo, onde 70 crianças todos os dias recebem uma alimentação, recebem um complemento ali escolar, onde essas 70 crianças recebem aula de música, estão sendo impactadas ali, as suas famílias estão sendo impactadas, elas estão tendo a oportunidade de viver de uma forma diferente, de ter esperança. A sua igreja faz isso. Somos chamados, queridos, para ir em todos os lugares, na nossa Jerusalém, ali em Colombo, aqui no nosso projeto que acontece semanalmente aqui, jovens, mais de 300 jovens passam por essa igreja ao longo da semana. Estão sendo preparados para o primeiro emprego. Programa de aprendizagem. Você sabia disso? Que a nossa ONG, ABC, faz um trabalho com esses jovens. E todas as semanas, mais de 300 jovens, adolescentes, passam por aqui. Deus tem nos permitido, como igreja, impactar a vida de muitas pessoas. Queridos, Neemias não ficou só indignado, ele agiu. Ele pensou, ele orou e enfrentou o problema. E há dois tipos de indignação: a que apenas reclama e a que se compromete. Aquela que não se conforma, aquela que quer fazer algo para que haja transformação no ambiente. Queridos, há algo errado quando violamos o padrão perfeito de Deus e não nos sentimos constrangidos. Deus nos chama a ter uma indignação santa, que ora, que serve e que transforma as realidades. Não podemos nos conformar com aquilo que está errado. No verso 7 diz: depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Neemias chamou a atenção, chamou os nobres, os oficiais da cidade que lideravam o povo, se colocou à frente deles, confrontando e não aceitando aquela condição. Corrigir um problema começa com a coragem de enfrentá-lo. Enfrente o problema, faça tudo para corrigi-lo. Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos tomar a forma deste mundo, queridos. Não podemos normatizar a injustiça social. Não podemos considerar normal o abuso psicológico, o abuso físico, o abuso sexual. Não podemos considerar normal uma vida de promiscuidade. Não podemos considerar normal uma sociedade hedonista. Nós não podemos tomar a forma deste mundo. Como cristãos, precisamos indignar-nos diante do pecado e da injustiça, com equilíbrio, em oração e com coragem para agir. É para isso que fomos chamados, para impactar a geração, para impactar as pessoas que estão à nossa volta, para testemunhar do nosso Cristo, para falar do amor de Deus, esse amor que transforma, que gera vida, que não se conforma. As pessoas ensinam aquilo que sabem, mas reproduzem aquilo que são. John Maxwell. As pessoas ensinam aquilo que sabem, mas reproduzem aquilo que são. Você hoje é um pequeno Cristo? Você hoje é um discípulo de Cristo? Você está reproduzindo Cristo através dos teus relacionamentos? Através das tuas atitudes? As pessoas conseguem ver Cristo em você? Um líder é conhecido por aquilo que faz e por aquilo que não faz. Neemias quebra o ciclo da corrupção e do espírito da exploração que tinha marcado os outros políticos de Jerusalém. Precisamos não apenas de uma reforma política no nosso país, na nossa nação, mas também precisamos de uma reforma de políticos, de pessoas que temam a Deus e que realmente exerçam o seu cargo com temor, com reverência. Mas isso começa aqui em nós, queridos, porque os políticos não vieram de outro mundo, eles saíram do nosso meio. Se eles agem como agem, é porque no nosso meio talvez nós estejamos agindo daquela forma também, só que em menor escala. Nós precisamos reavaliar a nossa postura. Neemias, no verso 16, diz: dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras, exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Neemias não se aproveita da miséria alheia para enriquecer. Neemias não faz como os nobres, que aproveitaram o momento de fome, da dívida, de pesados tributos, da perda de liberdade. Neemias age de uma forma totalmente diferente. Queridos, a crise sempre interessa àqueles que vivem da exploração, da ganância, que é um pecado aos olhos de Deus. O enriquecimento por meio da opressão e da exploração é repulsivo e precisa ser denunciado e combatido. Nós não podemos ficar calados diante da injustiça. A crise é uma encruzilhada, que a uns abate e a outros exalta. Uns olham o problema e outros olham a oportunidade. Queridos, quando nós chegamos ali na África, nós olhamos as dificuldades. E naturalmente que você se sente impotente diante de tanta necessidade. Mas se nós tivéssemos nos deixado abater, desde a primeira viagem, lá em 22, olhando para aquelas dificuldades, nós não teríamos feito nada. Talvez aquela escola hoje nem existisse. Mas nós fizemos, tomamos uma decisão. Ainda que seja uma gota, nós vamos lançar essa gota dentro desse oceano. E agora nós estamos vendo aquilo que Deus está fazendo. Da mesma forma foi quando nós chegamos para atender aquelas pessoas com 4 médicos. Você diz, meu Deus, olhar para aquela fila lá fora, 600 pessoas querendo ser atendidas. O que nós vamos fazer aqui? Realmente aos olhos naturais diz, impossível. Mas nós dissemos, vamos fazer o nosso melhor para a glória de Deus. E foi isso que nós fizemos. Atendemos amorosamente aquelas pessoas. Demonstramos o amor de Deus para elas na prática. Servimos aquelas pessoas. Demonstramos o amor de Deus. Você pode não mudar o mundo inteiro, mas você pode mudar o mundo de alguém. É essa decisão que nós temos que tomar. Neemias transformou a situação de usura em oportunidade de confronto. Ele transformou uma revolta humana num ato de compromisso e adoração a Deus. E o que você tem feito pelo seu próximo? De que maneira o seu cristianismo tem refletido na vida das pessoas que estão à sua volta? Quando você para refletir agora, de pensar na sua vida, na sua história, quem você está impactando através do seu Cristo, através da sua vida, da sua atitude? Precisamos ter a consciência que Neemias tinha, a consciência de que vivemos diante de Deus, de um Deus santo e justo, de um Deus que não se conforma com a injustiça, de um Deus que quer ver um povo impactando esta nação, impactando a nossa, nosso bairro, a nossa rua. A corrupção do ser humano é um sinal da falta do temor de Deus, queridos. E o temor do Senhor é um fundamento do nosso relacionamento com o próprio Deus. Você lembra da história do vídeo? Aquela história que o médico contou? Eu queria que você ouvisse o término daquela história. Como é que terminou aquela situação? Coloca o vídeo para nós.
No dia seguinte, na sexta-feira da manhã, eu e mais alguns médicos, minha esposa Luciana, fomos conhecer o sistema de saúde de Uambo. Nós visitamos as maternidades, os hospitais, postos de saúde, toda a estrutura para a gente poder planejar e entender como isso funciona para novas missões no futuro. E quando a gente voltou, a gente ia se encontrar com o resto do pessoal da missão, que pela primeira vez a gente ia almoçar em um restaurante em Uambo. Isso era próximo da 1 da tarde. A gente estava perto de atravessar a rua para chegar no restaurante e veio uma moto em alta velocidade, alguém de capacete sinalizando constantemente para a gente parar, para a gente ficar esperando. A gente ficou meio assustado, isso não tinha acontecido ainda com a gente. Quando a moto chegou bem do nosso lado, ele tirou o capacete e ele começou a falar, doutore, 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 doutore atendeu a minha esposa. Aí eu consegui reconhecer ele e perguntar, ah, Iola, como ela está? Ele falou, ela foi operada ontem, já está bem, já está fora de perigo. Então assim, isso trouxe um refrigério no coração. A gente vê assim, uma situação que a gente não era ali da comunidade, da escola. Os pastores Tec e o pastor Silvanir abordaram isso porque perceberam que eles não estavam bem. E com isso a gente conseguiu fazer com que ela fosse encaminhada e operada de urgência de um quadro que poderia ter levado ela à morte. Então é o agir de Deus em todas as formas ali, mesmo atingindo as pessoas que não fazem parte da escola, né? Então eu queria compartilhar esse registro com vocês, que foi um dos exemplos que a gente pôde saber o desfecho do que aconteceu entre todos aqueles que a gente atendeu lá na comunidade.
Aleluia! Você pode aplaudir? Esse foi um testemunho dessas quase 1000 pessoas que nós atendemos, queridos. Uma pessoa, uma vida que foi salva, porque o Espírito de Deus tocou ali na vida do pastor Tec e nós chamamos aquela mulher, aquele casal, para ir para o atendimento. E através daquele atendimento, encaminhamento para o hospital, aquela vida foi salva. Aleluia, queridos, aleluias. Às vezes a gente não tem noção daquilo que Deus está fazendo. Por isso nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Sensíveis à voz de Deus, porque Deus está trabalhando, queridos. Glória a Deus pelo privilégio, queridos, de participar dessas ações, desse mover do povo de Deus, de ver as pessoas, o povo de Deus, envolvido com a compaixão, com a justiça, e não se deixando levar simplesmente por situações que não condizem com aquilo que Deus tem para nós. Quem teme a Deus está disposto a agradá-lo e a obedecê-lo por suas perfeições, por sua autoridade e pelas suas leis. O temor do Senhor é o fundamento do nosso relacionamento com as pessoas. Foi o temor de Deus que nos levou, que levou Neemias a confrontar os nobres. Foi o temor de Deus e a compaixão pelo próximo que levaram Neemias a ter uma vida simples, modesta e altruísta. Foi o temor de Deus e a obediência ao Senhor que levou um grupo de 19 pessoas para sair aqui do nosso Brasil, enfrentar uma estrada poeirenta, cheia de buraco, enfrentar um ônibus 600 quilômetros, queridos. Não foi fácil sair da capital, do ônibus, para chegar até Ruambo, para atender aquelas famílias. Mas Deus tinha um propósito, e nós soubemos que uma vida foi salva por causa desse trabalho. Quantas outras foram impactadas também? E tudo isso, queridos, com um único propósito: fazer o nosso Deus conhecido de todos os povos. Aleluia! Fazer o nosso Deus conhecido de todos os povos. Queridos, o que que a vida de Neemias nos ensina? Um homem pode permanecer íntegro mesmo em meio à corrupção do seu tempo. Não tem desculpa. Quem conhece a verdade, a palavra, pode ser o ambiente mais difícil, nós podemos perseverar. A verdadeira autoridade nasce do exemplo. Quem anda com Deus se torna canal de ajuda e esperança para os outros. A recompensa mais valiosa vem de Deus e não dos aplausos dos homens. Cada cristão deve ser exemplo de justiça, solidariedade e temor a Deus no seu contexto. Aprendemos com Neemias que restaurar muros é importante, mas restaurar vidas é primordial.